Senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Já temos quórum. Sr. Deputado Paulo Neves, vamos então iniciar a nossa reunião. Senhores deputados, uma nota introdutória para fazer uma discreta alusão à nova mesa e à nova disposição que reforça a dignidade simbólica da nossa Comissão e a augusta missão de que nos vimos investidos. Espero que os senhores deputados apreciem o novo enquadramento em que nos é dado trabalhar. Já tive a ocasião de agradecer ao Secretário-Geral da Assembleia e à senhora arquiteta Susana Veiga Simão os melhoramentos que a nosso pedido foram feitos aqui na sala. E feita esta pequena nota decorativa, passávamos aos assuntos do dia. Quais sejam os seguintes. Primeiro, informações gerais. Vamos retomar, porque alguns contactos foram feitos em bom rigor antes do verão, as audições que foram requeridas pelo PCP a respeito, já não me lembro da epígrafe, mas dizia respeito às responsabilidades inerentes à participação, ao apoio de Portugal, à intervenção militar no Iraque. Portanto, já foram feitos alguns contactos com, enfim, algumas das pessoas que foram indicadas pela Comissão para serem, enfim, inquiridas nesse âmbito e, portanto, uma nota à Comissão no sentido de informar os seus deputados de que vou contactar os demais, aqueles que ainda não foram abordados, no sentido de conhecer da sua disponibilidade para virem a esta Comissão. Os seus deputados sabem de antemão que estas audiências terão que ser feitas, terão que ser conciliadas com a agenda das pessoas e, portanto, é natural que não possam todas decorrer, como seria da nossa conveniência, no horário normal das terças-feiras, a esta hora. Portanto, preparem-se para a possibilidade de algumas destas audições serem feitas na terça ou talvez na quarta de manhã e, situação indesejável e que será sempre a última a ser considerada, na própria quinta de manhã, de acordo com as possibilidades de conciliação com as pessoas em questão. Mas isto para vos dar a nota de que o assunto vai agora ser retomado e logo possível iniciar-se os agendamentos. O Presidente Jorge Sampaio já manifestou a sua disponibilidade. Eu tomei a liberdade de decidir que o Presidente Jorge Sampaio será o último a ser ouvido, por razões evidentes. Segundo ponto, este da maior importância. Temos tratada a questão da nossa visita ao Irão, que terá lugar, a partida está prevista neste momento, para o dia 31 de outubro. Eu convidava cada grupo parlamentar a indicar um seu representante, que não tem que ser forçosamente o coordenador, como é evidente, a representar um coordenador, porque nestas visitas, como tem sido habitual, vai um representante, o Presidente da Comissão, e o representante de cada grupo parlamentar. Portanto, era conveniente que logo possível os grupos parlamentares, nós não temos ainda programa, vai-nos ser enviado pela Embaixada do Irão, já andamos há mais de um ano a tratar desta visita, foi adiada por razões que todos conhecem, e vamos então queríamos comunicar quando possível à Embaixada a composição da delegação, os grupos parlamentares que fizessem o favor de transmitir quem é que integrará esta delegação. Seminário das comemorações dos 20 anos da Cplp. Os seus deputados já têm conhecimento do programa que está desenhado para este evento, esta comemoração do aniversário da Cplp. É um programa que requer a participação de vários seus deputados em vários momentos dos trabalhos, ora como moradores, ora como coordenadores, ora como vários títulos, e, portanto, era só necessário que os seus deputados, se tiverem alguma dificuldade, que a sinalizem o mais depressa possível, fosse falar com o Presidente da Assembleia e com o deputado, também com o deputado Marco António, que tem tratado por... foi diretamente investido pelo Presidente da Assembleia para superintender este evento. Portanto, se houver alterações a fazer, convinha que fosse dado conhecimento à mesa o mais depressa possível, sobretudo por parte dos seus deputados que estão aqui previstos com responsabilidades específicas no quadro deste conjunto de eventos. Está aqui. Ora bem, deixa-me cá dar uma vista de olhos. Temos aqui o deputado Porfírio Silva, que é membro da nossa comissão, que é moderador. Temos o deputado Filipe Lopes Dávila, também. Temos aqui o deputado Carlos Páscoa. Enfim, não vale a pena estar a ver isto tudo. Há vários colegas que são chamados a tomar parte neste evento. Ora bem. Senhores deputados, a Comissão Europeia, com o objetivo de intensificar os contactos entre os comissários dos Parlamentos Nacionais, solicita indicações acerca do interesse por parte das comissões parlamentares em que alguns daqueles titulares, ou seja, alguns daqueles comissários, se desloquem a Portugal. Isto é uma iniciativa nova, muito positiva da Comissão Europeia. Eu não sei como é que a Comissão Europeia se vai desdobrar tantas comissões, tantos parlamentos, mas em todo o caso, sem prejuízo de desconhecermos como é que a nossa disponibilidade, como é que este conjunto de encontros, até que ponto é que eles são suscetíveis de serem levados a bom termo, eu acho que podíamos realmente, sendo nós a Comissão de Negócios Estrangeiros, convidar um comissário para vir aqui. E eu acho que nós devíamos convidar a senhora Mogherini. Não sei se os seus deputados acham bem ou se têm outro nome que vos pareça mais pertinente. Mas já que nos é oferecida esta possibilidade, eu acho que era de aproveitar e manifestar o nosso interesse, se tal for possível. Continuo a achar isto, parece mais uma operação de relações públicas de uma coisa para levar muito a sério, porque não sei como é que isto se efetiva. Mas, em todo o caso, se os deputados querem fazer o favor de dizer alguma coisa, acham que... Bom, então vamos até porque vamos agora ter que entrar e iniciar a discussão do nosso plano de atividades, o plano de atividades da Comissão Europeia. Nesse quadro também se justifica ouvir a senhora Mogherini. Vamos, faz favor, senhora deputada Gabriela Canavilhas.
Senhor Presidente, concordo inteiramente com a sua sugestão. Parece-me óbvio que se enquadra no âmbito da nossa Comissão e é a pessoa mais indicada, cujo contributo poderá ser mais adequado à nossa Comissão. No entanto, caso a agenda e a dificuldade que ela possa ter em não lhe permita cá vir, julgo que outro comissário, cujo nome eu não sei agora produzir, cuja missão seja tudo quanto esteja relacionado com a imigração e com os refugiados, possa ser também um bom nome a convidar em substituição da Mogherini.
Muito obrigado, senhora deputada. Tomamos boa nota dessa sua sugestão. Portanto, vamos fazer um pedido à senhora Mogherini e vamos fazer também, se calhar, em simultâneo a esse comissário dos assuntos internos e logo se vê se conseguimos que algum deles se desloque aqui. Ora, muito bem. Posto isto, temos o seguinte. Mais uma nota também ainda informativa para dizer que foi mais uma vez reiterado um pedido junto à CPLP para viabilizar a audição do Sr. Embaixador António Araújo. Foi feita a distribuição, não sei se o Sr. Deputado Paulo Neves já viu os papéis que nós mandámos, foi hoje.
Já,
pronto.
Já recebi tudo aquilo que foi enviado.
E hoje, outra vez, saiu mais um papel. Isto está a ser uma coisa um bocadinho penosa, mas nós não desistimos. Somos bastante obstinados. Ora bem, posto isto, vamos passar ao ponto segundo, o qual respeita a apreciação e votação do parecer da proposta de resolução número 313, primeira, que aprova a retirada da reserva formulada à linha G do artigo 10º do protocolo relativo aos privilégios e imunidades da Organização Europeia para a exploração de satélites meteorológicos, adotado em Darmstadt em 1 de dezembro de 1986. Tem a palavra a deputada relatora, a deputada Isabel Santos. Faz favor, senhora deputada.
Sr. Presidente,
esta retirada de reserva da linha guia do artigo 10º do referido protocolo já foi várias vezes aqui abordada, até porque há questões que se prendem com a situação de um cidadão português que esteve a prestar serviços na IOMSAT e que tem tido várias dificuldades na sua vida, criadas exatamente por essa situação e por esta reserva que foi indevidamente adotada pelo Estado português em 1995. Porque o artigo 20 deste protocolo estabelece quais são os artigos e as alíneas de artigos que podem ser excepcionadas na adoção pelos diferentes Estados, não constando lá esta alínea guia do artigo 10º. Logo, esta alínea guia nunca poderia ter sido colocada sob reserva. A adoção do protocolo nesta forma é ilegal, criou uma manifesta desigualdade entre aqueles representantes de outros países e os representantes de Portugal dentro deste organismo. Houve consequências sérias para um cidadão, felizmente foi só um cidadão, porque é claro que esta reserva também desincentivou outros cidadãos a exercerem funções neste organismo, e o que se verificou aqui é que acabou por existir uma dupla tributação, uma tributação pelo IOMSAT e uma tributação pelo Estado português. Pretende-se com esta proposta de resolução repor a legalidade e a normalidade do tratamento dentro do princípio da igualdade, com respeito pelo princípio da igualdade. No entanto, houve da minha parte alguma hesitação na apresentação deste relatório, confesso, porque entendi devermos consultar o Governo quanto à retroatividade desta norma agora adotada. A resposta é clara, e queria também dizer que o caso deste cidadão foi alvo de uma petição e que essa petição foi aqui analisada e foi alvo até de relatório pelo deputado António Rodrigues, que eu transcrevo também aqui no meu relatório. Houve consulta ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e ao Ministério das Finanças. E do Ministério dos Negócios Estrangeiros é-nos informado que a retirada da reserva não poderá produzir efeitos retroativos, dada a natureza multilateral do protocolo e dado não ter existido acordo entre as partes nesse sentido. Por outro lado, o Ministério das Finanças vem-nos dizer que não tem reservas de substância quanto à atribuição de eficácia retroativa à regulação da reserva. No entanto, relembra um antecedente em que a situação idêntica não foi atribuída eficácia retroativa e relembra, e esse incidente tem a ver com a Convenção sobre os Privilégios e Imunidades das Organizações Especializadas nas Nações Unidas, e relembra que a criação de normas fiscais com efeitos retroativos que não tenham apenas o escopo de estabilizar uma interpretação que já era dos serviços da administração tributária constitui uma intervenção do poder legislativo na atividade administrativa e, porventura, uma substituição da competência do controle da legalidade e constitucionalidade pelos tribunais, que não deve ser isenta de reservas. Eu, pela minha parte, entendo que, dadas as limitações de intervenção invocadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministério das Finanças, eu não escrevi nada no parecer porque entendi preferir dar a minha opinião informalmente aos colegas, o que nós teríamos aqui poderia ser um arrastar de toda esta situação, que já está em tribunal, porque o cidadão já moveu uma ação em tribunal, e andaríamos aqui mais tempo a arrastar todo este processo, provavelmente até sem grandes efeitos práticos. O que eu entendo que nós devemos fazer é, de facto, adotar aquilo que nos é proposto por esta proposta de resolução do Governo, que é a retirada desta reserva, para já, que resolve qualquer problema presente e futuro. Em relação à retroatividade, o que vai acontecer é que, estando já este cidadão com uma ação em tribunal contra a administração tributária, eu penso que qualquer juiz, olhando para o que aconteceu, para a manifesta ilegalidade cometida em 95 com esta reserva, portanto, parece-me que será claro, e o facto de haver esta retirada da reserva e o reconhecimento por parte do Estado desta irregularidade será fator substancial e suficiente para que em tribunal seja dada razão por qualquer juiz a este cidadão. Portanto, neste sentido, concluo porque, para que a presente iniciativa legislativa, reunindo os requisitos constitucionais e legais, e devo sublinhar aqui que só falo da iniciativa legislativa, não é? Porque é isso que está em causa e é isso que nos cumpre aqui avaliar, estando, como dizia, reunidos os requisitos constitucionais e legais, esta iniciativa deve ser apreciada no plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Palmeiras.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e a todas as colegas e colegas. O Partido Social Democrata concorda com toda a estratégia e com o relatório que foi feito pela nossa colega deputada. Em princípio, isto era uma questão complexa e a senhora deputada, e queria felicitá-la por isso, conseguiu transformar uma coisa aparentemente complexa, uma coisa perceptível. E concordamos com a estratégia que adotou, concordamos que não tenha fulanizado na questão do peticionário, mas tenha visto a questão como geral, e acho que, aliás, a sua estratégia de apresentar já o relatório e concluirmos o processo até vai ajudar o peticionário indiretamente. Portanto, acompanhamos este relatório, elogiamos a sua elaboração, o seu conteúdo e, naturalmente, mais uma vez, é só para felicitar a senhora relatora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum Sr. Deputado deseja usar a palavra. Não sei se o PCP, o Bloco de Esquerda, deseja usar a palavra. Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Sr. Presidente, creio que cumprimentá-lo, cumprimentar todos os seus deputados, cumprimentar a deputada relatora, creio que não há muito mais a acrescentar daquilo que já foi aqui mencionado e, portanto, dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português acompanhará o relatório e o parecer que foi feito e creio que esta questão de, tendo em conta a natureza do problema e a origem do problema, nós bem sabemos a razão de onde vem esta questão, já na outra legislatura já tínhamos aqui abordado o facto de não ter personalizado e ter feito uma abordagem mais genérica, creio que isso é um aspecto positivo e também ao eximir-se de entrar neste pronóstico que hoje aqui diz que parece-me que de facto é uma estratégia adequada, também penso que é de salutar e objetivamente o que está em causa é exatamente isto e é aquilo que está na proposta e é isso que nós iremos votar e acho que é isso que nós nos devemos remeter exatamente a isso, é a votação da proposta em si.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu queria só fazer uma nota a respeito. Eu devo-vos dizer uma coisa, eu fico sempre profundamente angustiado quando sinto que as autoridades políticas e administrativas que se debruçam sobre um caso concreto reconhecem que é cometida uma grosseira injustiça material e se declaram incapazes de lhe pôr cobro e esperam que um tribunal condene o Estado a defender os interesses e os direitos legítimos do indivíduo. Eu acho que isto é um caso de, lá está, esmagamento do indivíduo pelo Estado. Não é? Ele está, vai valer-se os tribunais, porque ele é evidentemente que é uma pessoa que tem razão, e nós não estamos em condições, e isso é que não é seguramente o nosso papel, mas enfim, mas seguramente que todos não deixamos de fazer uma avaliação sobre o impacto que esta tragédia teve na vida deste concidadão, que foi servir uma instituição, uma organização internacional, numa época em que não havia ainda uma grande segurança jurídica, nem uma estabilização normativa, e o resultado foi sobrou para ele. Ficou numa situação absolutamente desgraçada. E quando a administração, invocando os melhores princípios de não retroatividade da lei fiscal, tudo o que se pede é um diretor-geral de finanças que tome uma decisão. Não é? E se calhar uma das tragédias da nossa época é que ninguém quer tomar decisões, toda a gente tem medo das decisões. Toda a gente tem medo da responsabilidade de tomar decisões. Toda a gente prefere que, se há decisões que têm que ser tomadas, que seja um juiz a tomá-las. E, portanto, eu acho isto tristemente sintomático e é com profunda melancolia que constato que a nossa Comissão não pode ter um papel mais decisivo. Eu, a única coisa que eu me permitia sugerir, no caso dos senhores deputados não terem nada a objetar, era que a senhora deputada Isabel Santos, que fez este trabalho tão conscienciosamente e com tanta preocupação humana, e é preciso humanidade nas coisas, nós não somos aqui máquinas que tratam para um indivíduo abstrato e inexistente, não é? Nós, as leis são gerais e abstratas, mas aqui fomos confrontados com uma situação que nós sabemos que um buraco legislativo, um buraco negro, normativo, criou não 50 vítimas, mas uma. E realmente, senhora deputada, eu felicito-a pelo seu esforço e fazia-lhe uma pequena recomendação, se os seus deputados não tiverem nada a objetar, é que ou na parte da opinião da deputada, ou na parte do corpo do relatório, porque estes documentos, uma vez que são que é o Poder Judicial, que vai ser chamado a dirimir isto, e se Deus quiser a resolver a situação deste infeliz, ao menos que saiba que a Comissão de Negócios Estrangeiros reconhece que há aqui uma grosseira injustiça material, uma situação que carece de uma intervenção que reponha os direitos deste homem. Quer dizer, eu acho que a Comissão dos Negócios Estrangeiros não exorbita as suas funções se deixarem uma nota incapaz de pôr termo à situação, porque não temos poder para isso, pelo menos deixar uma nota de que essa situação tem que ser resolvida com atenção à equidade e à justiça material. Esta era a minha sugestão. Não sei se os senhores deputados me acompanham nesta consideração. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer que acompanhamos essa sua sugestão, se a senhora deputada relatora concordar. Não sei se nestes termos, mas em termos parecidos, nós não nos opomos.
Eu tive o cuidado de transcrever ipsis verbis um documento que já passou por esta comissão e já foi aprovado nesta comissão. Confesso que tive muita vontade de escrever milhares de coisas, de escrever um longuíssimo texto que cheguei a iniciar no meu parecer, mas depois tendo em conta que de facto não era essa a matéria do relatório, optei por fazer só a transcrição daquilo que tinha sido o parecer emitido e a opinião do relator sobre a petição deste cidadão e que versava o caso do cidadão. Foi esta a minha opção e quero aqui sublinhar, Sr. Presidente, que tem integral razão, até porque qualquer diretor de finanças, atendo a reclamação do cidadão, o que deveria era ter lido o protocolo do MSAT e facilmente veria que aquela reserva não tinha cabimento e ele próprio poderia ter emitido uma interpretação face à reserva e poderia ter resolvido administrativamente o problema. O problema poderia ter sido todo ele resolvido de uma outra forma. Não, infelizmente, eu pela minha parte, como lhe digo, não me sentirei em absoluto desconfortável de no parecer escrever uma breve nota, mas o parecer e a opinião é sobre uma outra matéria, não é sobre a situação do cidadão nem a petição do cidadão, é sobre esta resolução, mas se for esse o acordo de todos e a vontade de todos, eu não terei qualquer reserva em encontrar aqui a melhor forma de adicionar uma nota sobre isso.
Sra. Deputada Carla Cruz, te deu a palavra.
Sr. Presidente, compreendendo a posição e até o grau de indignação que o Sr. Presidente aqui manifestou, mas eu gostaria de enfatizar algo que a Sra. Deputada Isabel Santos acabou de dizer e que, de facto, nós podemos estar a desviar o objeto e o conteúdo daquilo que é o parecer. Nós temos que fazer um parecer sobre uma proposta que vem do Governo, ou neste caso porque é uma proposta de resolução do Governo, em que o objeto é muito claro. E, portanto, ao introduzirmos, só se, no caso da Sra. Deputada, quiser, neste momento não exime nenhuma opinião na sua parte, fazer essa anotação, porque colocar no relatório ou nas conclusões, eu creio que isso está... poderá ser entendido como um ultrapassar e uma leitura para além daquela que é o objeto de análise daquilo que estamos a fazer. Eu recordo que a senhora deputada, e bem, tendo em conta que nós todos sabemos a origem desta proposta, faz na descrição da iniciativa tudo aquilo que já esteve adjacente a isso, colocando inclusive o relatório, a opinião do relator da petição, porque este cidadão de facto dirigiu à Assembleia da República uma petição e na página... 1, 2, 3. Na página 5, a senhora deputada coloca isso. A referida petição foi objeto de relatório a 23 de março de 2015 e está a opinião do deputado relator, não é? E, portanto, eu só alertava para umas possíveis consequências do que nós estarmos aqui a colocar, que era ao nível do objeto. Se for na opinião da relatora, muito bem, é uma opinião da relatora. Noutro contexto, creio que podemos estar aqui a colidir com outras questões.
Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, a quem a cumprimento, bem como a todos os senhores deputados, neste regresso aos nossos trabalhos. Eu queria apenas referir duas questões do ponto de vista de direito. Aquela questão, ou a sugestão, melhor dizendo, formulada pelo Sr. Presidente, parece-me absolutamente consentânea com os princípios que se encontram no Código de Procedimento Administrativo e, mais do que isso, com os princípios do chamado direito natural. Isto é, aquilo que nos permite dizer que quando uma lei é injusta, ela é injusta, e que vem desde mais daqui, não vou aqui fazer o historial todo, mas é chamada lex corrupta, não é? E que legitima que todos tenhamos o direito de nos indignarmos contra aquilo que é uma lei corrupta, isto é, que é uma lei desadequada. Nessa medida, não me parece de todo, ao contrário, parece-me absolutamente propositada a sugestão do Sr. Presidente. Mas eu penso que esta Comissão se estaria a demitir das suas funções se fizesse, ou melhor, se não aderisse à proposta que aqui está. Porque esta proposta é uma proposta que vai de encontro a tudo o que são as bases do nosso ordenamento jurídico em matéria de direitos, liberdades e garantias, sobretudo em matéria de direitos humanos. Nessa medida, parece-me prudente pô-la, porque isso é como que uma chancela, peço desculpa, desta Comissão. Uma chancela de que esta Comissão não é meramente uma Comissão que olha para as questões que lhe são propostas como questões jurídicas ou como questões técnicas, mas olha para além disso. Nessa medida, creio poder refletir o pensamento dos meus companheiros de bancada ao dizer que estamos profundamente de acordo. Outra solução seria uma solução reducionista, e uma solução que nos colocaria como meros, eu diria, chanceladores, meros chanceladores e não outra coisa do que enfim, aquilo que se me afigura ser adequado, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista de direitos, liberdades e garantias, em ordem ao cumprimento daquilo que é o direito natural, não mais do que isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Teixeira da Cruz. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Santos.
Sr. Presidente, procurando aqui uma solução consensual e confortável para todos, eu remeteria para o meu parecer o tratamento desta questão que se está aqui a levantar, dando continuidade até ao trabalho que tinha iniciado e que decidi interromper para não trazer maior polémica à apreciação da iniciativa. Mas vendo que é consensual entre todos, farei nota disso no meu parecer.
Sra. Deputada, eu agradecendo as intervenções de todos os seus deputados, diria o seguinte, acho que nós estamos em condições de votar o relatório, até que já conhecemos qual é o teor do parecer. Exatamente, até por isso. Até por isso. Eu devo-vos dizer uma coisa, Srs. Deputados. Eu sinto que é muito difícil proclamarmos a nossa adesão ao homem abstrato quando desconsideramos a situação do homem concreto. Quer dizer, aquela pessoa de quem estamos aqui a falar, que é uma pessoa que eu não sei quem é, nem sequer o nome tenho presente, é apenas uma pessoa que tem, neste momento, entre ele e o Estado, todo poderoso, e ele, sem poder nenhum, tem a Comissão de Negócios Estrangeiros. Tentei que a Comissão de Negócios Estrangeiros se interpusesse entre ele e o Estado. Naturalmente que, se todo o poder político e a administração que dele depende lavarem as mãos como Pilatos, ele terá sempre a esperança de que o Poder Judicial o proteja. A minha única pretensão foi a de garantir que a nossa Comissão pudesse, de algum modo, reconhecendo, porque nós não estamos impedidos de fazer um juízo sobre o merecimento da posição deste cidadão, que é também peticionário, ter uma posição um bocadinho menos pusilânime, que de lavar as mãos como argumentando, utilizando argumentos burocrático-jurídicos. Mas o que eu proponho então, Sr. Deputado, fará, nos termos em que lhe parecer apropriado, apenas uma nota que terá, e todos nós que acompanhá-la-emos, logo eu, no seu esforço, por, enfim, sinalizar o ponto de vista do cidadão. Sr. Deputada Carla Cruz, pede a palavra.
Sr. Presidente, até no seguimento...
Sr. Deputada Angela Guerra, queria pedir isso. Não, Sr. Deputada Angela Guerra, peço desculpa, Sr. Deputado.
Peço desculpa, Carla, se calhar é para ajudar no raciocínio, penso eu, e é um modesto contributo meu. Se isto seguir como está, ou como estamos a perspectivar que siga para os tribunais, colocando-me no lugar do Sr. Juiz, o Sr. Juiz o que tem que fazer é, analisando o caso concreto, aplicar aquilo que está escrito na lei. Se eu bem percebo, aquilo que está escrito na lei não favorece o cidadão. Ou não lhe dá a razão de imediato, ou não lhe dará. A minha questão é só esta, Isabel. Ok, eu já percebi. Mas a minha questão é só esta. O ponto a que eu quero chegar é este. Se ficar apenas na opinião da Sra. Relatora, que eu acho que, não havendo consenso para poder ficar no corpo do texto, eu acho que não é o suficiente, ou não será o suficiente. Então não percebi, Isabel.
Se a análise do juiz se fundar só no texto da lei, a opinião da comissão ser-lhe-á um pouco indiferente nessa avaliação. Não. O que acontece é que...
Faz mal.
Não há... não é isso que está em questão, até porque a reserva foi ilegal. O próprio texto do protocolo torna a reserva ilegal, portanto... A linha 10, o artigo 10, o artigo 10º diz uma coisa e a linha guia do artigo 10º diz uma coisa e o artigo 20º diz que ele não pode, que lá está, não pode ser alienado, portanto o Estado não pode tomar uma medida contrária ao que ali está, porque desde logo nada disto, tudo isto é uma aberração, pronto, mais nada, desculpem-me o termo, mas é mesmo isto.
Sra. Deputada Carla Cruz, tem a palavra, peço desculpa.
Nada, Sr. Presidente, e de facto eu é que peço desculpa porque tinha visto a sinalização da deputada Ângela Guerra e depois estava-me a antecipar à sua intervenção. O que eu creio que, vamos lá ver, ninguém se opõe a que, e por isso é que nos pareceres tem a parte da opinião dos relatores, não é? Porque todos nós temos que ter opinião e devemos ter opinião. E não é, aquilo que eu aqui disse não é impedir que as pessoas tenham opiniões ou que nós nos possamos dizer que uma lei é justa ou uma lei não é justa. Obviamente que todos temos o direito de nos pronunciarmos sobre essa questão. A questão é da forma, também se me permitem, a questão da forma é o que é que os pareceres têm. E nós fazemos claramente, todos aqui, todos os grupos parlamentares, quando aqui analisam pareceres, fazem claramente a distinção entre a descrição formal dos conteúdos das iniciativas, das opiniões dos relatores e as conclusões. É isto que fica sempre claro quando nós estamos aqui a colocar. Se nós, de facto, colocarmos aquela opinião, que no fundo é uma opinião, da senhora deputada, transformando-a na da comissão, que às vezes até é, porque depois, quando a comissão vota, é um parecer da comissão. Nós estaremos, de facto, a extravasar aquilo que é entendimento que nós temos. Portanto, nós não nos opomos, nós, PCP, nós não nos opomos claramente a que essa questão esteja ali colocada na opinião da senhora deputada relatora. Quanto ao texto, se for para colocar no preâmbulo ou noutras partes, então nós não votaremos hoje o relatório e queremos vê-lo com a inserção desse introito. É isso que gostaríamos, porque nós quando queremos votar aquilo que sabemos. Esta é diferente. Não, é porque se for para votar... Não é? E, portanto, era essa a questão. É essa a questão que nós queremos colocar. É que se for para fazer uma alteração... Não na parte da relatora, mas na outra parte, nós não estamos em condições hoje, efetivamente, de votar este relatório.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Alberto Martins.
Isto é complicado, a tecnologia. Sr. Presidente, estamos naturalmente todos de acordo com o sentido da justiça que vários dos seus deputados e, pela minha parte, absolutamente de acordo com o sentido da justiça e da reparação que deve ser feito a este cidadão. No entanto, e quanto ao sentido político que nós podemos traduzir ou que pode ser traduzido num parecer nosso, nós não somos apenas uma instância jurídica, não somos uma instância de apreciação da justiça, também somos com qualquer cidadão, não somos uma instância puramente política. A nossa política tem uma dimensão mais global. Agora, de um ponto de vista da eficácia legal, da qual nós não nos devemos divorciar, porque nos interessa que este cidadão aqui todos entendemos que o caso dele é um caso limite e que merece acolhimento, de um ponto de vista legal, eu devo dizer que essa norma que está no protocolo, aquilo que o Governo nos pede é retirem a reserva formulada. Pronto, e aí nós devemos estar totalmente de acordo, retire-se a reserva. Eu devo dizer que se, tentando colocar-me na posição de julgador, enfim, qualquer jurista ou qualquer cidadão o pode fazer, eu acho que esta norma, esta reserva do protocolo é inexistente. E de um ponto de vista até constitucional, é inexistente e o juiz pode apreciar até a constitucionalidade da norma. Porquê? Porque os tratados têm um valor supralegislativo e as normas têm um valor infraconstitucional, mas têm um valor supralegislativo. Portanto, este acrescento, esta reserva, num tratado que é de vários Estados, em que o Estado português faz uma reserva, é manifestamente inconstitucional. Portanto, eu estou convencido que o juiz vai declarar que esta norma é inexistente. Por isso, quanto menos entrarmos na questão jurídica, mais protegemos o cidadão em concreto. Quanto mais entrarmos nas questões de equidade, de sentido da justiça relativa, os valores fundamentais da Constituição, as questões políticas... Isso é do nosso alcance e por aí não temos limites. Agora, evitar ao máximo entrar no jurídico judiciário técnico, quer dizer, para que o juiz não sinta estes... Há aqui um conflito de competências entre a soberania. Isso é que não podemos, temos que evitar.
Muito bem, Sr. Deputado. Eu acho que a conversa foi... com certeza, Sr. Deputado Gabriel Canavilhas.
Uma sugestão muito rápida e até pode não fazer grande sentido o que eu vou dizer, mas se o que importa é fazer chegar junto com o relatório uma opinião política, dando seguimento àquilo que foi dito pelo meu colega, relativamente a esta matéria, e se o relatório não pode conter mais do que a opinião da relatora face ao que está a avaliar, isso era importante que houvesse uma unanimidade parlamentar relativamente a esta ignomia que está a acontecer a este cidadão. Eu propunha, não sei se é possível se não, que a apreciação deste parecer pudesse ser uma apreciação escrita, podia sair daqui uma apreciação escrita da Comissão. Isso poderia ter o peso que representasse todas as vozes que aqui já se pronunciaram. Muito obrigada.
Eu acho que a solução que foi há pouco identificada e sugerida pela Sra. Deputada Isabel Santos foi feita nos termos exatos, ou seja, não se lhe pede um panfleto contra a injustiça do mundo. O que se lhe pede é uma referência a uma situação particular, não é? Uma situação particular que tem que ser considerada e tem que ser tida em consideração e manifestar que nós somos sensíveis a uma situação que aparentemente é, francamente... Estamos a falar de uma pessoa concreta que está arruinada porque lhe pegam que paga impostos duas vezes, para a União Europeia, para uma organização internacional e para o Estado português. Está toda penhorada, não tem nada. Quer dizer, ele não faz parte de uma classe sindical, ele não tem um sindicato, não tem ninguém que o defenda.
Quer dizer, eu pessoalmente durmo muito melhor sabendo que fiz alguma coisa por alguém, que não sei quem é. É um cidadão individual, é uma pessoa. Por isso eu gosto muito da humanidade, mas também gosto das pessoas. Sr. Deputada, Paulo Teixeira da Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que no essencial estamos todos de acordo e, portanto, estando de acordo quanto à questão material, não vale a pena estarmos a perder muito tempo com a forma. Vamos antes à substância. E, portanto, indo à substância, a sugestão que foi feita pelo Sr. Presidente deverá ser contemplada em sede ou de preâmbulo de conclusões e, nessa medida, naturalmente todos os grupos parlamentares quererão ver a formulação e nisso acompanho a Sra. Deputada Carla Gomes e, nessa medida, penso que faz sentido que o parecer venha aqui, ou em sede de preâmbulo, ou em sede de conclusões, mas que realmente possa servir para que esse cidadão, que foi tão triplamente injustiçado, se socorrer, pelo menos, daquilo que é a Casa da Democracia, e a Casa da Democracia passa por várias vertentes. Portanto, nessa medida, se essas vertentes têm que ser cumpridas, e a primeira é sermos os primeiros dos cidadãos, na defesa dos seus direitos. Por isso que faz todo sentido. Portanto, se tiver que aqui vir para que reúna um amplo consenso, na próxima reunião virá. Mas esse cidadão terá esse amparo e terá esse respaldo, que de resto vai de encontro a todos os princípios, quer legais, constitucionais, das várias ordens normatológicas que regem a sociedade. Normatológicas quer dizer que são as várias ordens conforme aos bons costumes, ao direito, etc, etc, etc. Dessa medida, eu penso que é a nossa obrigação fazermos a adesão a esta proposta, incluí-la ou no preâmbulo ou nas conclusões e votarmos depois com o maior consenso possível. É esta a proposta.
Claro, Sr. Deputado, que se me permite, até porque a Assembleia já se pronunciou através do Sr. Deputado Relator António Rodrigues, quando pronunciou-se desassombradamente sobre a pretensão e o respectivo mérito. Não é? Portanto, nós só não desautorizamos o deputado António Rodrigues e aderimos às suas preocupações. Mas, enfim, Srs. Deputados, acho que estamos em condições de votar. Se ninguém quiser usar da palavra, íamos então votar. Quem vota contra? Sr. Deputado, quer falar? Não, Sr. Deputado, eu acho que estamos a falar de um parágrafo. Os Srs. Deputados, querem adiar a votação por causa do parágrafo?
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português requer, de facto, o adiamento da votação, porque nós vamos votar outro texto que não este, não é? E, portanto, creio que estaremos... O relatório não é este, o parecer não é este, e, portanto, sugerimos,
de facto... Deputados, que é parece que não está aqui em causa... Parece que podemos dispor de mais uma semana para este assunto, de modo que vamos fazer essa... Vamos adiar uma semana a votação por causa do famoso parágrafo. Sra. Deputada, parágrafo, vai sair um primor, tenho a certeza. Eu, por mim, votava já, Sra. Deputada, fica feito esta parte. Bom, ora bem, Srs. Deputados, eu devo dizer que tinha um enorme orgulho em que nós tínhamos considerado que este assunto merecia o tempo que nós lhe concedemos. Ora bem, o que é que nós temos aqui mais? Distribuição de iniciativas. Ora bem, distribuição de iniciativas. Felizmente que operou o famoso e misterioso, a famosa misteriosa tómbola que distribui iniciativas pelos seus deputados e cuja mecânica eu nunca dominei. Proposta de resolução número 1713, primeira. Que aprova o acordo de aviação euromediterrânico entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e o Governo do Estado de Israel, por outro, assinado no Luxemburgo a 10 de junho de 2013. Deputado Autor do Parecer, PSD.
Sr. Presidente, nós indicamos o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado. Temos agora a proposta de resolução número 1813, primeira, a qual aprova o Acordo de Paris no âmbito da Convenção Quadros das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, adotada em Paris em 12 de dezembro de 2015. É o Partido Socialista que compete indicar um relator.
Indicaremos das iniciativas que cabem ao Partido Socialista, indicaremos os relatores na próxima reunião.
Muito bem. Então, com certeza, Sr. Deputado.
Sobre este relatório, se me permite, gostava de fazer uma nota sobre esta ratificação do Acordo de Paris. dado que é uma matéria que vai ter alguma sensibilidade nos próximos dias e gostava de alertar esta Comissão e o Parlamento para a circunstância de repente o Parlamento poder vir a ser colocado numa posição embaraçosa no plano público. Isto é, depois da ratificação do Acordo de Paris pela China e pelos Estados Unidos, estão praticamente reunidas as condições para a entrada em vigor do Acordo de Paris. O que diz o Acordo de Paris é que a partir do momento em que 55% das emissões estejam cobertas pela ratificação, ele entra em vigor passado um mês. Ora, pelo que pude apurar de discussões europeias, é altamente provável que a tempo da Cimeira de Marrakech, de 7 de novembro, que estejam reunidas as condições para a ratificação. O embaraço europeu é enorme, na medida em que apenas 5 países ratificaram o Acordo de Paris e há uma norma de que a sua entrada em vigor, a sua ratificação por parte da União Europeia, obriga à ratificação simultânea por parte de todos os Estados. Ora, isto poderá significar que a 7 de outubro, daqui a poucos dias, não teremos todos os países europeus tendo ratificado o Acordo de Paris e chegaremos a Marrakech com o enorme embaraço de quem foi líder de todo este processo acabar por ratificar muito depois da China e dos Estados Unidos e, pior do que isso, não poder participar na Cimeira de Marrakech. O Governo optou por remeter à Assembleia da República apenas agora esta resolução. A Cimeira de Paris foi em dezembro do ano passado. Esta proposta de ratificação chegou agora. O que julgo que seria importante, tanto nesta Comissão como na Comissão de Ambiente, que também vai apreciar isto, é que pudéssemos queimar todos os prazos, de maneira a que, mesmo que a União Europeia não possa ratificar o acordo a tempo de 7 de outubro, pelo menos Portugal já o fez. E, portanto, nessa fotografia não ficamos, mesmo que a União Europeia não possa participar na Cimeira, que não seja Portugal um dos países que não ratificou este acordo. Por isso, apelava ao Partido Socialista, que ficou com este relatório, dado que isto é matéria que é claramente consensual, que pudesse produzir o relatório não nas duas semanas habituais, mas num prazo muito mais curto, e acho que seria importante que o Sr. Presidente também, se concordasse, fizesse diligência junto do Presidente da Comissão de Ambiente e Poder Local, de forma a que antes de 7 de outubro Portugal pudesse ratificar este acordo.
Senhores deputados, então a solução que me parece mais pragmática e resultante do concurso de boas vontades de todos presentes é a seguinte. Nós temos realmente do Governo um pedido no sentido disto ser abreviado tanto quanto possível. A solução que eu sugeriria, tive o cuidado de auscultar os envolvidos, era a seguinte. Vamos alterar aqui o critério de repartição de iniciativas. Esta matéria passaria a ser tratada pelo PSD, que nos permitiria na reunião de hoje indicar já com a sua aquiescência, o Sr. Deputado Jorge Moreira da Silva para relator, que se comprometia a apresentar relatório para nós podermos votá-lo já na próxima semana. O relatório não é nada que exija especial coisa, é só necessário que fiquemos formalmente habilitados a mandar para plenário a ratificação e, portanto, com a concordância do Partido Socialista, do PSD, fazíamos esta alteração. Sim, o PS propõe ficar com a proposta de resolução 19, que não sei qual é, mas vou ver. Que é aprova o acordo, cria a Associação Europeia, entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a América Central, por outro. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer que naturalmente concordamos com a sua proposta e ficamos nós com este relatório. A única coisa que eu lhe pedia é que na proposta de resolução 17, que nos cabe, em vez de ser o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, que fique o Sr. Deputado Carlos Gonçalves Páscoa, por favor. Muito obrigado.
Para o Partido Socialista? Pode ser? Pronto. E o Sr. Deputado Carlos Páscoa passa a ser o relator da proposta 17, é isso? 18, o Sr. Deputado Jorge Moreira da Silva. Ainda temos a proposta do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento tal do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 2014, que cria um instrumento para a estabilidade e a paz. O sentido do humor da União Europeia é admirável. Portanto, não temos esta coisa que vem do dia 11 de março de 2014, que cria um instrumento para a estabilidade e a paz. Muito bem. O Sr. Deputado Relator é o Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, Sra. Deputada Domicília, imagino que seja a deputada relatora.
Sr. Presidente, depois enviaremos um e-mail
confirmando quem é o deputado relator.
Exatamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado.
Ora bem, passando este, temos, quarto, análise e votação do relatório da Vidares da primeira sessão legislativa. Os Srs. Deputados terão tido acesso.
Faltam 470.
Então, falta o quê?
Ah, mas o PS vai indicar.
Vai o PS indicar. Não, eu realmente passamos. Ah, não é hoje que vou indicar. Ah, é verdade, peço desculpa, tenho toda a razão. Análise e votação do relatório. É um magnífico momento, burilado aqui pelo Dr. Raul e pela Sra. Ana. Toda a gente viu o papel, podemos proceder à sua votação, Srs. Deputados. Alguém quer usar da palavra? Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Parabéns a todos e também ao Sr. Dr. Raul e à Dra. Ana, que foram quem fez o documento. Ora, muito bem. Passamos então ao ponto quinto. Aprovação de datas. Os Estados hoje vão ser aqui bombardeados com uma quantidade, ainda possível não está cá o Sr. Deputado Paulo Pisco. Vamos ver se conseguimos tratar disto sozinhos. Ora bem, temos a ata número 6 de 5. Os Sr. Deputados, têm a lista das atas à frente. Vale a pena, parece uma poesia, com estrofes enfadonhas. Alguém viu alguma coisa desconforme? Alguém viu alguma coisa que mereça ser retificada? Ninguém viu, Srs. Deputados? Eu também não. Então pronto, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Sra. Deputada Paulo Teixeira Cruz está a dizer alguma coisa? Confirma que passou em revista as atas? Muito bem, ficamos todos mais tranquilos. Então vamos lá votar isto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu quero dizer, Srs. Deputados, eu não tenho qualquer controle sobre o que a posteridade vai dizer desta comissão. Mas, enfim, toda a minha confiança vai para a Sra. Deputada Teixeira da Cruz e Paulo Pisco. Muito obrigado. Srs. Deputados, até para a semana.